Olá, aqui é Henrique Vale, traduzindo para Ivan Karash, editor-chefe da Anesthesiology, com alguns destaques da edição de julho de 2021, selecionados pelos editores da revista. No podcast desse mês, exploraremos novas informações sobre o alívio da dor no pós-operatório, gerenciamento de pacientes grávidas com problemas cardíacos, a base das evidências clínicas para a prática da anestesia, bem como os desafios da anestesia durante a cirurgia, durante o voo espacial interplanetário. Também discutiremos alguns insights científicos básicos e novas análises que ajudarão na sua prática. E fechamos este mês com uma visão geral de um editorial relacionado à autoria. Vamos começar esse mês com uma revisão sistemática das evidências que apoiam as atuais diretrizes norte-americanas e europeias de cuidados perioperatórios para anestesiologistas. Uma equipe de revisão liderada pelo Dr. Andres Lazerna, da Escola de Medicina da Universidade de Rochester, em Nova York, examinou os níveis de evidência para recomendações baseadas em evidências de anestesia das principais sociedades de anestesiologia da América do Norte e Europa. Eles revisaram 60 diretrizes com mais de 2 mil recomendações. Eles descobriram que o nível de evidência A, definido como evidência consistente de ensaios clínicos randomizados, bem realizados, ou evidência esmagadora de alguma outra forma, apoiava apenas 16% das recomendações gerais e apenas 19% das recomendações fortes. Em contraste, o nível de evidência C, definido como evidência de estudos observacionais, experiência clínica assistemática ou de ensaios clínicos randomizados com falhas graves, apoiou 51% das recomendações gerais e 50% das recomendações fortes. A proporção de recomendações apoiadas pelo nível de evidência A em comparação com o nível de evidência C não aumentou quando as diretrizes foram revisadas. Os autores disseram que suas descobertas destacam a necessidade de mais esforços para aumentar a qualidade das evidências por trás da tomada de decisão clínica em anestesiologia. Um editorial que aborda este artigo observa, no entanto, que às vezes a evidência de alta qualidade não alcançou a situação clínica. O editorial acrescenta que, mesmo na ausência de ensaios adequados, randomizados e controlados, outras orientações podem ser úteis na prática clínica. O conselho de especialistas informados pode ser melhor do que nenhum conselho quando os médicos enfrentam cenários fora de sua esfera de experiência. Confira o artigo completo gratuitamente na edição desse mês. Agora mudamos para um estudo piloto de estimulação nervosa periférica para dor pós-operatória. Pelo Dr. Brian M. Efeld, da Universidade da Califórnia, em San Diego, e colegas. A estimulação nervosa periférica percutânea é uma técnica comum para o tratamento de dor crônica. Embora seu uso para o manejo da dor pós-operatória não tenha sido bem estudado, os pesquisadores compararam a estimulação nervosa periférica ativa versus uma técnica simulada em 66 pacientes submetidos à cirurgia de membros superiores e inferiores. Os pacientes foram randomizados no pós-operatório para 14 dias de estimulação elétrica ou simulação de estimulação. As medidas de desfecho primário duplo foram o valor médio dos scores médios diários de dor e o consumo acumulativo de opioides nos primeiros 7 dias do pós-operatório. Os pacientes que receberam estimulação ativa relataram uma intensidade média de dor de 1.1 versus 3.1 para pacientes simulados. Além disso, a mediana do uso de opioides por pacientes com estimulação ativa foi de 5 mg versus 48 mg em pacientes simulados. Os autores concluem que os resultados sugerem que a estimulação nervosa periférica percutânea pode ser uma opção eficaz para o tratamento da dor pós-operatória. Eles também reconhecem que o tamanho da amostra foi pequeno e este foi um estudo piloto. Este artigo está disponível gratuitamente na edição desse mês. Nosso próximo estudo clínico examina as diferenças observadas na memória de lembrança em voluntários saudáveis que recebem midazolam ou cetamina. Pesquisadores liberados pelo Dr. Kate Fogg, da Universidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, conduziram um estudo cruzado em 26 adultos saudáveis, envolvendo doses sedativas de midazolam ou cetamina em comparação com solução salina. Eles usaram imagens de ressonância magnética funcional para identificar atividades cerebrais relacionadas a tarefas em áreas do cérebro que envolvem memória, dor e medo. Os participantes foram submetidos à estimulação dolorosa periódica por meio de um estimulador elétrico de nervo no dedo indicador esquerdo. O midazolam mostrou um aumento da conectividade funcional para 20 áreas do cérebro e diminuição da conectividade funcional para 8 áreas em comparação com a solução salina, durante a experiência de dor. Em contraste, a cetamina mostrou conectividade diminuída para 17 áreas do cérebro e conectividade aumentada para 2 áreas. Os scores de dor foram significativamente mais baixos com cetamina, mas não com midazolam. No entanto, a memória de recordação é menor com midazolam em comparação com cetamina e solução salina. Os resultados ilustram a complexa dinâmica neural da dor e da anestesia. O artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês. Nosso próximo artigo descreve um estudo retrospectivo de banco de dados clínicos do uso de ácido tranexâmico em pacientes submetidos a artroplastias de quadril e joelho. Os pesquisadores descobriram que o ácido tranexâmico não foi associado a qualquer aumento nas complicações, independentemente de os pacientes serem de alto ou baixo risco. O Dr. Jashvant Poiran, da Escola de Medicina Icahn, em Nova York, e colegas revisaram dados de mais de 700 mil artroplastias de quadril e joelho de 2013 a 2016. Destes, eles identificaram 3 grupos de pacientes considerados de alto risco. O grupo 1 incluiu quase 28 mil pacientes com história de tromboembolismo venoso, infarto do miocárdio, convulsões ou acidente vascular cerebral. O grupo 2 incluiu aproximadamente 45 mil pacientes com doença renal. O grupo 3 incluiu aproximadamente 46 mil pacientes com fibrilação atrial. O desfecho coprimários foram transfusão de sangue e complicações de início recente. Aproximadamente metade dos pacientes receberam ácido tranexâmico nos 3 grupos de risco. Em todos os 3 grupos de risco, os pacientes que receberam ácido tranexâmico foram significativamente menos propensos a necessitar de transfusões de sangue do que aqueles que não receberam. Além disso, não houve aumento nas chances de complicações compostas, que incluíram tromboembolismo venoso, infarto do miocárdio, convulsões e acidente vascular cerebral isquêmico ou ataque isquêmico transitório. Apesar da pequena amostra de pacientes de alto risco em relação aos não considerados de alto risco, os resultados mostram que o uso de ácido tranexâmico não aumentou a necessidade de transfusões ou o risco de eventos isquêmicos e tromboembólicos. O artigo está disponível gratuitamente na edição desse mês. Verifique o editorial relacionado para um otimismo cauteloso temperado com uma perspectiva sobre as informações adicionais necessárias. Nosso próximo estudo explora o impacto do sevoflurano na sepse usando 2 modelos murrinos. Sabemos que em pacientes, a sepse continua sendo uma das principais causas de mortalidade no ambiente de terapia intensiva. Além disso, a maioria dos medicamentos sedativos é administrada por via intravenosa. O sevoflurano demonstrou efeitos protetores em estudos inflamatórios, mas não foi bem estudado na sepse. Dr. Christian Christos Magnusch, do Hospital Universitário de Tübingen, na Alemanha, e colegas usaram modelos de murinos de peritonite induzida por zimozan e peritonite induzida por fezes para avaliar contagem de neutrófilos e concentrações de citocinas. Os camundongos foram anestesiados com sevoflurano a 2% por 30 minutos após a inflamação. Os ratos de controle receberam solução salina. Os pesquisadores descobriram que o sevoflurano reduziu significativamente a contagem de neutrófilos no fluido de lavagem peritoneal, pela menor expressão de molécula de adesão. No entanto, isso ocorreu em ratos de tipo selvagem, com um receptor A2B de azenosina funcional, mas não em animais desprovidos para o receptor A2B de adenosina. Camundongos quiméricos não tiveram proteção significativa. Para os camundongos do tipo selvagem, o sevoflurano também reduziu significativamente a concentração de citocinas e o extravasamento de proteínas. O artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês. Um editorial relacionado explica como a ciência de bancada em um modelo de camundongos pode, em última análise, se traduzir em implicações clínicas à beira do leito para controlar a inflamação excessiva por meio de estudos adicionais de respostas inflamatórias em pacientes tratados com anestesia com sevoflurano. A revisão do foco clínico deste mês aborda os desafios da anestesia e da cirurgia durante o voo espacial interplanetário. O autor Matthew Komorowski e colegas do Grupo de Medicina Espacial da Sociedade Europeia de Medicina Aeroespacial e outros locais identificam os principais desafios para uma tripulação na superfície de Marte ou da Lua quando confrontadas com uma emergência cirúrgica grave. Os riscos mais significativos para as missões de exploração espacial são trauma, choque hemorrágico e infecções. Usando a literatura existente, eles examinaram fatores relacionados à evacuação médica, telemedicina e administração de anestesia e cirurgia e saúde comportamental e desempenho. Eles analisaram ainda quais tecnologias e conceitos futuristas poderiam ser úteis em uma missão espacial e na prática da anestesia na Terra. Nossa revisão abrangente deste mês aborda considerações clínicas práticas para anestesia obstétrica em mulheres com doenças cardíacas. Esta revisão foi escrita pela doutora Mary Luz Meng, da Duke University, e pela doutora Catherine Arendt, da Mayo Clinic, em Rochester, Minnesota. Os autores enfatizaram a necessidade de estratificar os pacientes grávidos com doença cardíaca de acordo com a etiologia e a gravidade da doença cardíaca para orientar não apenas a escolha do tipo de hospital, mas também a localização intra-hospitalar para o parto ideal e o manejo anestésico. Como as doenças cardiovasculares são atualmente a principal causa de mortalidade materna em mulheres nos Estados Unidos, os autores enfatizaram que os anestesiologistas que tratam de mulheres com doenças cardíacas devem estar preparados para uma série de emergências obstétricas e cardíacas, incluindo cesariana de emergência, hemorragia pós-parto e arritmias periparto. Eles abordam questões específicas com orientações sobre questões como monitoramento e acesso intravenoso que podem ser impactados pela presença de doenças cardíacas, além de orientações para emergências. Outros tópicos incluem diretrizes para analgesia de parto eficaz e cuidados pós-operatório. O artigo está disponível gratuitamente na edição deste mês. Por fim, gostaria de fornecer uma breve visão geral de um editorial relacionado à autoria e integridade acadêmica que aparece nessa edição. O editorial aborda as qualificações para autoria neste jornal, a importância de reconhecer o papel dos colaboradores na pesquisa e como fazê-lo, além de três tipos de autoria inaceitáveis. Também aborda a publicação sem impacto versus o uso apropriado de publicações segmentada em outros elementos de integridade científica. Todas essas questões estão diretamente relacionadas à validade e confiabilidade dos artigos e evidências que a Anesthesiology publica. O editorial destaca as mudanças recentes em nossas instruções aos autores em um esforço para fornecer informações e a justificativa por trás destas modificações. Por meio da revisão contínua de nossos padrões, nos esforçamos para manter os altos padrões de qualidade que nossos leitores esperam. Obrigado pelo seu interesse e apoio ao jornal e podcast da Anesthesiology. Espero que as informações fornecidas ajudem a orientar e melhorar sua prática clínica. Estou ansioso para compartilhar mais pesquisas importantes com você no próximo mês.